saudar o público que nos prestigia, assessores desta Casa Legislativa, presidente do Sindicato dos Municipários, senhor Manuel, e a imprensa, que sempre se faz presente nas sessões ordinárias, solenes e extraordinárias. Eu gostaria de colocar em votação a ata 42 e 43, a primeira de 28 de novembro, a segunda de 5 de dezembro. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao diretor Fernando que faça a leitura dos expedientes.
Ofício 496/2016, do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em anexo enviamos para arquivo nesta Casa Legislativa cópia do decreto número 5594 de 2/12/2016. Essas considerações que tínhamos para o momento, atenciosamente, Paulo Ovino Mazzutti, prefeito. Ofício 491/2016, do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício 35/2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos verbais, vereador Gilmar José Treviso, solicitando que seja ampliada a quantidade de táxis na rodoviária, especialmente no horário das 21 às 22 horas, que é o horário da chegada de coletivos de Porto Alegre e Passo Fundo, acumulando muitas pessoas sem a possibilidade de atendimento pelos taxistas. Segue em anexo o memorando 167/2016 do setor de fiscalização. Vereador Vitor Guzardo, juntamente com as bancadas do PP e PT, solicitando que seja efetuada a possibilidade de ser ampliada a licença maternidade de 4 para 6 meses, sugestão que havia sido encaminhada pelo vereador Paulo César Giroldi. Informamos que a solicitação foi encaminhada ao Departamento Jurídico para análise. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando relação das famílias beneficiadas com alimentos de janeiro até a presente data pela assistência social do município. Segue em anexo a relação das famílias beneficiadas pelo serviço. Solicitando ainda, juntamente com o requerimento apresentado pelo vereador Vitor Guzardo, que envia projeto de lei, sugestão para ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses. Informamos que a solicitação foi encaminhada ao Departamento Jurídico para análise. Atenciosamente, Paulo Vindo Mazzutti, prefeito. Temos aqui também requerimentos que foram efetuados pela Câmara Juvenil e que estão à disposição dos edis junto à mesa diretora. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhora presidente.
Peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos protocolados junto à mesa.
Requerimentos escritos, temos o requerimento 43/2016 da bancada do Partido Progressista, através do vereador Vitor Guzardo, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, que vem perante Vossa Excelência requerer que seja enviado aos clubes de mães de Guaporé um ofício parabenizando pela participação em um dos maiores eventos do movimento no Rio Grande do Sul, ocorrido em Tramandaí entre os dias 25 e 27 de novembro de 2016, especialmente aquelas que participaram das disputas esportivas, independente do resultado, pois todas são merecedoras de um agradecimento especial da comunidade guaporense, simplesmente por fazer parte dessa seleta equipe de atletas. Nesses termos, pede deferimento o vereador Vitor Guzardo, líder da bancada do Partido Progressista. Também temos 4 requerimentos escritos e mais um requerimento verbal, que foi encaminhado pela Câmara Juvenil, que também está à disposição dos nobres edis para consulta na mesa diretora. Esses são os requerimentos que foram encaminhados, senhora presidente.
Deixo abertos os microfones para que os vereadores encaminhem requerimentos verbais. Vereador Mário Marocco.
Senhora Presidente, senhores aqui presentes, colegas vereadores, eu queria que fosse enviado ao presidente do Rotary Clube de Guaporé, o senhor Joelson Fátio, congratulações por tudo o que o Rotary Clube de Guaporé tem feito em prol da nossa comunidade, nas campanhas de auxílio ao Hospital Municipal Manuel Francisco Guerreiro, à Horta Comunitária e à Liga Feminina de Combate ao Câncer. Foram R$ 120 mil que foram arrecadados aqui na nossa cidade, no nosso município, e com certeza vão ajudar muito a nossa comunidade. Essa equipe do Rotary, segundo palavras do presidente Joelson, não vai parar, vai continuar o trabalho no próximo ano. Por isso, senhora presidente, eu gostaria que isso fosse encaminhado e assinado por todos os vereadores, votos de congratulações.
Vereador Adílio Pazini.
Senhora Presidente, senhores vereadores, público aqui presente, gostaria de incluir o projeto 47/2016, que é de fixa, o orçamento fixa de despesas do município de Guaporé para 2017, por acordo de liderança. Gostaria, o vereador Mário Marocco, se eu pudesse me associar no teu requerimento sobre o Rotary, eu também gostaria de assinar. Muito obrigado.
Com certeza.
Vereador Paulo Giraldi.
Senhora Presidente, colegas vereadores, uma saudação ao público presente. Gostaria que fosse encaminhado, através da mesa diretora, um ofício agradecendo ao deputado federal Darciso Peronde pela liberação de mais R$200 mil para o Hospital de Guaporé, através de emenda parlamentar. Obrigado.
Palavra à disposição. Não havendo mais encaminhamentos e requerimentos, passamos à discussão dos requerimentos escritos e verbais. Vereador Paulo Giraldi.
Reitero a saudação a todos. A dizer, senhora presidente, que o deputado Darciso Peronde, ele tem contribuído muito com o Guaporé, e esses recursos serão, então, para a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde e serão utilizados na aquisição de equipamentos para o nosso hospital. Era isso. Obrigado.
Palavra continua à disposição. Coloco em votação os requerimentos escritos e verbais. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Não temos ninguém inscrito na tribuna do povo. E por pedido de acordo de lideranças, temos então agora 3 projetos na ordem do dia. Peço ao diretor que inicie com o projeto de lei legislativo número 16/2016, que é o projeto sobre a vigilância armada.
Projeto de lei legislativa número 16/2016, que dispõe sobre a vigilância armada nas agências bancárias públicas e privadas, bem como nas cooperativas de crédito do município de Guaporé e da Altas Providências. Justificativa. O presente projeto de lei que ora encaminhamos para apreciação dessa casa legislativa tem por finalidade estabelecer a obrigatoriedade da manutenção de serviços de segurança privada armada prestados por profissionais dessa área em situação regular de forma ininterrupta durante o período das 6 horas às 22 horas, nas instituições financeiras e cooperativas de crédito. Cabe destacar que os roubos a caixas eletrônicos vêm substituindo os assaltos a bancos, devido à desarticulação das grandes quadrilhas de assaltantes e ocorrem, na maioria das vezes, pela noite ou em feriados e finais de semana, quando não há qualquer tipo de vigilância pessoal, oferecendo menos riscos para os ladrões. A fragilidade do sistema de segurança bancária, especialmente no que diz respeito à preservação da vida e da saúde, expõe diariamente bancários, seus familiares, clientes, moradores e transeuntes das proximidades ao alto risco pessoal. Morte, traumas, marcas e sequelas que poderão refletir futuramente sobre a saúde física e mental de quem se torna vítima da violência. A segurança em todas as agências bancárias da nossa cidade é feita somente por precárias câmaras e alarmes, e em muitos casos não servindo-se sequer as instituições policiais, as investigações policiais. Mesmo assim, não dá qualquer tipo de segurança aos usuários ou cidadãos que se encontram nas proximidades das agências. Portanto, o que se quer com o presente projeto de lei é garantir a segurança desses. Apreciação dos nobres edis.
Palavra à disposição. Vereador Vitor Hugo.
Ilustre, senhor presidente dessa Casa Legislativa, minha saudação. Lhe saudando, saúdo a mesa composta, os demais colegas vereadores, a imprensa falada e escrita, o público que nos prestigia, de uma maneira, os futuros vereadores dessa casa e secretários, os guardas das instituições bancárias e cooperativas que se encontram aqui presente. Eu só queria deixar bem claro aqui, presidente, que, infelizmente, esse projeto de lei causou um tumulto na casa meio grande. E que os vereadores fiquem bem tranquilos, votem como achem que tem que votar. Eu assinei junto com meu colega Mão o projeto por achar que isso venha a transmitir segurança. Se as pessoas acham que não vem, esse é o preço da democracia, cada um pensa como quer. Pensamos também em aumentar a quantidade de guardas e não fazer com que aqueles que hoje estão na ativa tenham que trabalhar mais. se bem que, como muito bem foi explicado aqui, quem trabalhar no sábado e trabalhar no domingo ganha 50% a mais. Então, tem pessoas que não precisam, mas tem pessoas que precisam e que gostariam de trabalhar. Então, fiquem bem à vontade, votem como vocês querem votar. Para mim, não tem problema nenhum. Se for aprovado, foi. Se não foi, para mim, não tem problema. Fiquem bem tranquilos e votem como vocês acham que tem que votar. Muito obrigado.
Vereador Walter Mann.
Senhora Presidente, suas Vossas Excelências, demais vereadores, ao público aqui presente, aos vigilantes das instituições bancárias, ao Francisco, ao Manuel, que é o presidente do Sindicato Municipário, o vereador eleito para a próxima legislatura aqui, Antônio Pandolfo, a imprensa. Senhora Presidente, tudo já foi explicado, debatido, não tem mais o que falar. Esse projeto passou mais de 30 dias nessa casa e sequer teve alguma emenda. Então, não vem dizer aos vereadores de que, que não está bem, então podia ter sido melhorado. Melhorado porque ficou aqui nessa casa mais de 30 dias. Mas o Vitor já se posicionou, fico bem à vontade, quem entender, eu acho que nós podíamos ter melhorado mesmo esse projeto, mas não teve, até eu pensava que nós podíamos segurar esse projeto para mais uma ou duas sessões, né, para quem sabe nós entrarmos num acordo, e inclusive se as agências bancárias se posicionassem contra a ajuda do Concep. Infelizmente, não foi dado qualquer retorno para essa casa, então vamos botar em votação esse projeto e cada um escolha o que melhor entender para o momento. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Vitor Hugo.
Presidente, eu só gostaria que constasse na ata o nome das pessoas e o posicionamento. O nome dos vereadores e o posicionamento, para que ficasse gravado na ata quem foi favorável e quem foi contrário.
Palavra à disposição, vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente especial, os vigilantes, o Potrick, o Santim, o Zanquim ali, todos que fazem presentes. E para não deixar nenhuma dúvida, eu quero deixar claro o meu voto, inclusive minha manifestação que sou contrário ao projeto e por alguns motivos. Inicialmente, a ideia em si não é ruim, mas o projeto, eu depois de ler, pesquisar e conversar com pessoas que entendem de segurança, eu acabei tomando uma opinião. E eu depois, inclusive, vi uma falha no projeto e não alterei porque eu já tinha meu posicionamento firmado, que eu era contrário por outros motivos. Por exemplo, nós vamos criar um projeto que vai dar um botão antipânico para a Brigada. A Brigada é um ente estadual e a gente tem que ter autorização deles para legislar sobre um órgão que não faz parte do município. Se a gente aprovar a lei e a Brigada não quiser esse botão, não quiser tapar no horário fora do expediente, como é que fica o projeto? Então é um projeto hoje que ele tem um problema de legalidade. Então esse é um dos sérios problemas que a gente viu. Quando veio o presidente do sindicato, ele deixou claro que o objetivo do projeto não era proteger quem utilizava os terminais. Não era o objetivo proteger os vigilantes, era proteger de explosões, ou seja, proteger patrimônio que já é do banco, que tem seguro. Então em nenhum momento se preocuparam. O projeto inicial teve o objetivo de se preocupar com a segurança dos vigilantes, com a segurança de quem utiliza os terminais. Era só como uma ideia para tentar eliminar explosões. Explosões que é uma referência, que é uma realidade de grandes centros, e aqui na nossa região é uma exceção. E quando há o exemplo de dois vajados, que quando dinamitaram a agência, quase foi o prédio para baixo. Tivesse um segurança lá naquele momento, ele com certeza ele teria sofrido no mínimo alguns danos, senão ido até a óbito, porque praticamente rachou a estrutura. Então quando a gente vê esse tipo de situação, que é uma realidade que hoje não tem nenhum município gaúcho aplicando ela, São Paulo, que é o que está mais avançado, ele deixou muito claro aquele dia, que ele está iniciando o processo, a gente nem sabe se vai dar certo. Então, vamos deixar os outros municípios aplicar, se for a ideia realmente funcionar, quem sabe no que vem, a gente pode tentar ver de outra forma para aplicar, corrigir alguns pontos, por exemplo, até as 10 horas, não tem adicional noturno. A troca do vigilante, como é que vai ser? Ele vai sair pela porta da frente da agência, vai ser calçado por um assaltante, como é que vai funcionar esse sistema? Eu sempre disse que o maior problema de quem utiliza os terminais é fora da agência. Lá dentro tem seguro, quem for assaltado, entrega a carteira, entrega o que for, declara depois, faz um boletim de ocorrência e se o banco não pagar por bem, paga por mal. Mas ali fora é um problema. Ali dentro, o objetivo do projeto foi muito bem claro aquele dia pelo presidente sindicato, pelo representante do sindicato, que o objetivo não era proteger vigilantes, proteger cidadãos. Era eliminar explosões. Então, vamos deixar bem claro que a gente não está defendendo o banco, não, como já tentaram dizer. Quem está defendendo o banco é quem faz um projeto para eliminar explosões. Porque dizer que os vereadores que votam contra vão ficar defendendo, ficam do lado dos bancos, é temerário. A gente está do lado, tentando corrigir as coisas. Depois tem o projeto do Pato, eu já me manifestei favorável ao projeto. Então, não é rixa. Eu olhei o projeto, falei que vários municípios estão aprovando, mas nenhum colocou em prática para ver se vai funcionar. Vi alguns problemas, conversando com pessoas que ligadas à segurança, que me colocaram alguns pontos que eu achei que não é viável a aplicar. E o maior deles, só para finalizar, presidente, que eles me colocaram a seguinte situação. Tem o vigilante lá, vai o correntista no banco. Qualquer chinelo com um canivete vai encostar no correntista pedindo para o vigilante abrir a porta ou ter mais facilidade para acesso interno. O botão antipânico, com o Guaporé com dois brigadianos normalmente no horário noturno, até eles chegar ali já houve o assalto, o vigilante vai ter que abrir a porta, ou não, no mínimo não se mexer. A porta, todo mundo sabe, não é blindada, é um vidro temperado, então qualquer coisa, eles não estão completamente vulneráveis nesse local. E mesmo que botar uma gaiolinha ali, ela vai ter buraco, ela vai ter, enfim, não vai proteger ninguém ali do dano que o assaltante cometer quando ele invadiu o local. Era isso, presidente.
Vereador Ronaldo Dunida.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, uma saudação à imprensa aqui em nome do Duda. Saudação especial hoje aos vigilantes que estão aí esperando muito tempo para que esse projeto seja votado. Enfim, todas as pessoas que estão aqui, ao Léo, Antoninho, eleito para a próxima legislatura, né? Ao Manuel, presidente do sindicato, enfim, todas as pessoas que aqui estão presentes. No começo, eu entendo a preocupação do vereador Vitor e do vereador Man, e também tinha certos pontos que eu concordava e concordo. Mas depois, com o tempo, a gente falando, enfim, os vigilantes conversando com a gente ali, preocupados, então a gente se sensibilizou com essa categoria. E eu aqui não sou contra A, B ou C, mas eu vi que eles tinham preocupação, que acho que tem pouca segurança para eles. Eu sei também que precisamos de segurança para as pessoas, mas para isso temos a brigada, enfim, né? Mas seria uma segurança a mais, mas para os vigilantes ficou muito difícil. Então, eu falando com os vigilantes, os que eu conheço, né? Tem muitos aqui que eu conheço, amigos pessoais, enfim, me sensibilizei e dizia que só não votarei a favor do projeto, mas não porque o Vitor e o Mano não tentaram por uma boa ação, enfim. Tentaram, mas a gente tem que pensar das duas formas, e eu pensei e fiquei sensibilizado com a preocupação dos vigilantes, enfim, que, falando também com quem entende de segurança, diz que nessas formas que o projeto está, ele podia ter sido melhorado, né? Mas daí não teve tempo, ninguém fez uma emenda, que se fosse 24 horas nós poderíamos, esse projeto ficaria perfeito, mas quem sabe ele voltando e ter as emendas, enfim, de quem entende realmente, que nós temos aqui pessoas que trabalharam, tem o Pato que vive falando nessas leis, o Mano trabalhou muito tempo na delegacia, enfim, mas eu só não vou votar favorável porque falando com os segurança aí dos nossos bancos, eu me sensibilizei e vou votar contra o projeto, mas não porque os amigos não tiveram uma boa ideia. Tentaram, mas não ficou completo para mim o projeto, então eu votarei contra.
Vereador Mustafa.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, e em especial os vigilantes e ao público aqui presente. Bom, como o colega Man colocou, a gente já falou, desfalou, discutimos, e vimos que quando se foi chamado o representante aqui dos vigilantes, e ele tentou explicar qual seria o projeto, e aqui ele diz, falava de um projeto, e nós temos outro projeto lá, que ele falava de um projeto de 24 horas, aqui falava de 6 às 10, ficou meio confuso, enfim, mas a filosofia é a mesma, a essência do projeto é muito parecida, só com uma carga horária maior, mas mesmo assim eu dizia para ele que até o projeto dele era falho, porque deixava à mercê o próprio vigilante a se tornar uma vítima. Eu compreendo, e vou repetir isso por respeito à intenção do colega Mann, à intenção do colega Vitor Hugo, de se fazer um projeto, e sempre disse que quando vem um projeto para essa casa, para beneficiar a população com aparência em relação à segurança, ele é viável, mas quando vem com qualidade. Eu sempre disse que esse projeto ele vai causar na população uma falsa sensação de segurança, por vários motivos, e acho que não é o momento hoje de a gente ficar discutindo o que a gente já falou muito. Né? Até aqui, o representante vigilante, eu tive que desmentir ele na frente de vocês, porque eu perguntei a ele se qual é a prerrogativa de um vigilante, qual é o regimento interno de uma empresa de segurança, o que, que o vigilante tem que fazer quando acontece um assalto dentro do banco. Ele se reagir, não, fala a verdade. É se render, né? E o que, que acontece quando se rende? Se torna uma vítima, se entrega o seu colete, se entrega a sua arma. Eu perguntei a ele também o que, que o vigilante vai fazer quando termina o seu horário de expediente às 10 da noite. Vai pedir cobertura para sua esposa? É muitas coisas que, pela experiência de segurança pública que eu tenho, que é desde 2004 que eu formo vigilante, e eu não estou aqui menosprezando a classe. O vigilante é muito importante para a gente. Mas o vigilante não tem poder de polícia. É essas coisas que tem que separar. Aqui se falou num projeto para que... E desde o começo eu estou tentando separar isso. Eu falei de frente para trás, de trás para frente, e é difícil entender que os bancos realmente não colaboram com a segurança pública da cidade. Mas não tem nada a ver com o projeto. O projeto é uma coisa, a colaboração do banco é outra. Se fala em projeto para emprego, mas ali no projeto não se diz isso. O projeto se diz para inibir explosões de caixa eletrônico com um vigilante, por favor. Então, pessoal, eu não vou falar muito, eu acho que a gente já falou o suficiente. Então, esse é meu posicionamento, presidente. Eu sou contrário ao projeto, tá? Obrigado.
Palavra à disposição. Vereador Adílio Pazini.
Senhora presidente, senhores vereadores, mais uma vez saúdo quem já foi nominado aí. Eu não podia deixar de falar porque eu não tinha tomado posição quanto ao projeto. Tenho o maior respeito aos dois vereadores atual, que fizeram o projeto. Eu acho que o que eu vou dizer é a seguinte. Nós temos aí várias dúvidas, não quanto ao projeto. Eu não estou preocupado com isso aí, de votar contra ou votar a favor. Nós temos tempo para pensar sobre isso. Eu até que sugeri que se jogasse mais para frente. E vendo as dúvidas que tem, não eu. Eu, para mim, votaria até a favor, porque não vai ter problema comigo. Mas a grande verdade é que na rua todo mundo está meio preocupado, porque não tem nenhum município ainda funcionando, e eu prefiro, em vez de errar, esperar. Não tenho nada contra o vereador Walter Mann, contra o vereador Vitor Hugo. A ideia deles é fazer uma lei para beneficiar. De repente, às vezes, a gente pensa em ajudar e atrapalha. Então, eu vou votar contra hoje, mas quero ser parceiro. No ano que vem, quando a gente vê que realmente precisar esse projeto, quero ser parceiro na elaboração de um projeto, todo mundo junto, onde ele não fica tanta dúvida, porque o que veio aqui explicar não é presidente do sindicato, e o presidente do sindicato, ele simplesmente, na minha opinião, ele não está presidindo a segurança, ele está presidindo um cargo que ele exerce para defender o vigilante, não tem nada a ver com segurança. E para mim, lá fora, ele me disse que se fosse às 24 horas, seria o certo. Aí quando falaram em 10 horas da noite, não, mas 10 horas da noite é um perigo para o próprio guarda. Então, diante dessas dúvidas, eu prefiro votar contra. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Vereador Mann.
Presidente, não para rebater o posicionamento de cada vereador, não é essa a minha intenção, eu acho que o pessoal é soberano às suas escolhas, só quero dizer o seguinte, se de boas intenções o inferno está cheio, dizer que a nossa é boa intenção e votar contra, isso não é justificativa do vereador. Dizer de que tem dúvidas, sabendo que o projeto ficou, 20, ficou 30 dias aqui nessa casa, mais 31 dias, 61 dias, veja só, dizer que tem dúvidas, dizer que podia ser 24 horas, por que não foi feito emenda, então? O vereador está aqui com o projeto na mão, praticamente, se tem alguma dúvida, se não concorda, podia fazer uma emenda, então, para melhorar. Eu concordo que nem todos os projetos são perfeitos, e a gente aceita emenda. Por exemplo, pois não, vereador?
Walter, por isso que eu sempre falo para ajudar. Eu sou contra o projeto como ele está e contra o projeto 24 horas. Eu não quero nem que ele seja colocado em prática. Eu sei que no futuro vai dar problema. Essa é a minha visão, entendeu?
Tudo bem. Outra questão. Poder de polícia, qualquer um de nós temos aqui. O vereador disse que não tem, mas esses dias atrás ele corrigiu o meu colega Moreta aqui, que disse que ninguém tem poder de polícia. Tem sim. Não tem o poder da polícia, mas tem o poder de polícia. E pode sim, no momento que tiver acontecer algum ato, ele pode interferir sim. A dizer que atender a questão da população, não. Ali estão pensando na questão dos vigilantes. Não precisa estar transcrito aqui naquela geração de emprego, porque vai gerar emprego, sim. Eu penso, além da questão dos vigilantes, eu penso também na questão da segurança da população, né? Então, certamente, vereador, meu colega Pazini, não vai ver segunda vez, não se preocupe. Então, acho que está aí, a gente tentou fazer uma coisa, talvez foi entendido errado, eu acho que se quisesse 24 horas, podia ter feito emenda, mas não é uma contestação do voto, senhor presidente. Eu estou contestando os argumentos levantados aqui para quem é contra o projeto. Entende? Fica bem à vontade, mas essa é a minha... Eu quero que a população saiba de que nós fizemos pensando não só na questão dos vigilantes, mas principalmente nos clientes que vão lá na agência. E se a vigilância ela é vulnerável, bom, se é vulnerável de noite, é durante o dia também. Se não tem o vidro apropriado à prova de bala, não vai ter de noite, não vai ter de dia, né? Eu concordo, talvez o ideal seria 24 horas. Nós discutimos, nós queremos atingir, qual é o alvo? A clientela que vai até as 22 horas. Pois bem, claro, aí teve falha na questão dos guardas sair às 22 horas. Se melhorasse, então, pudesse 24 horas? Eu estou pensando na questão da agência bancária. Eu penso na população que vai acessar e queira Deus... aqui, vereadores, de que agora nenhum vai ter assalto dentro da agência bancária depois, durante o expediente dos terminais de pagamento, terminais eletrônicos. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Vitor Hugo Zardo.
Meu presidente, mais uma vez eu lhe saúdo. Eu só queria aqui, para complementar, dizer o seguinte, que não existe hoje nenhum lugar seguro no Brasil. Não tem nenhum. Porque de dentro das cadeias mandam matar quem eles querem. Isso que é o pior. Então não vem dizer para mim que não tem segurança no banco, tem na rua, tem que ter na saída, tem que ter na entrada. Nós não temos segurança nenhuma em lugar nenhum. Essa que é a verdade. E segurança é um dever do Estado, para começar a conversar. A segurança é um dever do Estado. Então se nós temos dois brigadianos que trabalham no turno da noite, infeliz da nossa cidade, né? Infeliz da nossa comunidade. O presídio toma metade do efetivo. O presídio toma metade do nosso efetivo. Então essas coisas assim, ó, me deixam um pouco triste, porque a gente não sabe se corre, o bicho pega, se para, o bicho come. Se alguém disser para mim aqui um lugar que ele tem segurança, a não ser dentro do armário dele, da casa dele em casa, diz para mim, porque quando tu chega em casa que tu aciona o portão eletrônico, tu não tem segurança para entrar, quando tu aciona para sair, tu não tem segurança para sair. Nós não temos lugar nenhum segurança, minha gente. Então isso aqui, seria um projeto de lei para inibir os vagabundos. Porque ninguém vai pegar ninguém. Eu nunca vi uma câmara pegar alguém. Se vocês viram alguma câmara prender alguém, eu digo, porque eu nunca vi. O que é que eles usam as câmaras para quê? Para rastrear o vagabundo. Para ver a hora que ele passou, para onde é que ele passou, a placa do carro, a cor do carro. Se ele passou aqui às 13, ele passou lá às 13h05, ele passou lá às 4. O carro é esse porque passou no pedágio, foi para Passo Fundo, o cara foi pego no Passo Fundo. Busca lá a câmara do pedágio. Ele passou aqui às 4 horas da tarde, o assalto foi às 13. Deu para ele estar aqui às 4. Então as câmaras ajudam a cercar o vagabundo. Mas para prender não ajuda. Então esse projeto de lei aqui que nós fizemos pensando na comunidade. Porque a SIC, a CDL se posicionaram contrários e eu nunca vi empresário sacar dinheiro durante fora do expediente. Eu nunca vi. Empresário nenhum. O que eu vejo são os colaboradores da empresa que às vezes o ordenado deles é depositado no banco, eles vão lá e sacam R$100, R$150, R$200 para passar o fim de semana. Agora, empresário anda com dinheiro no bolso, minha gente. Para mim, não tem problema. Daqui 20 dias eu estou saindo da casa. Eu não apresento mais projeto nenhum. E saio com a minha consciência tranquila. Então, esse projeto de lei aqui, se fosse aprovado na casa, que eu já vi que não vai ser e não estou preocupado, se fosse, cabe a quem depois dizer se funciona ou não funciona? A quem vai colocar em prática. Então, se tivesse aprovado o projeto, tem 170 cidades no estado que estão brigando na justiça para implantar. Nós seríamos 171. Se vai dar certo ou vai dar errado, o tempo é que vai dizer. Agora, nós fazer o projeto daqui um ano, dois, quando já assaltaram alguém, já fizeram alguma coisa, a Inês está morta, minha gente. É só enterrar. Então, nós seríamos mais uma cidade a nos posicionarmos de maneira de ter um guarda. Para ajudar para que as outras também tenham, para somar força. É aquela história do beija-flor, né, apagando incêndio na floresta, né? Ele estava sozinho, mas estava fazendo a parte dele, né? Se os outros não fazem... Então, para mim... E para ti, meu companheiro, fica bem tranquilo, tu vai estar aqui. Não sei se tu vai representar o projeto, eu vou para casa. Mas isso aqui foi feito com o intuito da população, minha gente. Eu não quero saber se vão explodir agência bancária. Isso aí tudo tem seguro. É para inibir. Porque se disserem o seguinte, pá, vocês viram lá em Guaporé, agora tem guarda 24 horas, minha gente. Opa, vamos para Dolajado. Lá não tem. Vamos para São Valentim, lá não tem. Então isso aqui veio para inibir as pessoas. Porque segurança não tem nem hoje, porque se entrar qualquer um dentro da agência bancária, os guardas estão aí e eles sabem que são os primeiros que têm que se render. Porque ninguém vai querer dar uma de homem de sacar a arma e dar um tiroteio dentro da agência e morrer gente. Eles já têm instrução para se deitar no chão, entregar a arma, entregar tudo e deixa que roube que tem seguro. E rezar a Deus que não machuque ninguém. Essa é a instrução que eles têm. Ninguém vai bancar o herói. Então o que nós queríamos aqui era inibir. Mas o projeto já vai ser rejeitado. Para mim não tem problema nenhum. A minha parte eu fiz. Eu seria mais um para somar força contra o Estado, contra o governo federal, contra quem quiser. Para que a Guaporé tivesse guarda armada, se for preciso, 24 horas. 24 horas. 24 horas, se é para botar. Nós já botamos só até as 22, porque a gente pensou, pô, até as 22, aí não entra mais no banco, vai deixar a guarda lá para fazer o quê a noite inteira? Não vai fazer nada. Agora vocês já estão vendo problema na entrada e na saída, então mete para 24? Mete para 24? Agora, dizer para mim que está mal feito, mal elaborado, que está pensando em detonar banco, detonar, para mim, se não machucar ninguém, pode pegar o banco e atirar ele 200 metros longe. Eu não estou nem aí. O banco tem seguro de tudo e de todos, minha gente. Eu estou preocupado com quem vai sacar. É que essas coisas não chegaram ainda aqui, mas vão chegar. Do cara estar na rua, alguém te assaltar e dizer assim, agora tu vai comigo lá no banco e tu vai sacar R$1.000 para mim. E o cara vai ter que ir. Vai ter que ir junto lá, sacar R$1.000 e dar pro vagabundo. Aí, quem sabe, vão se lembrar de uma reunião no dia 12/12/2016, onde foi rejeitado o projeto. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Coloco em votação o projeto de lei legislativo número 16/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto rejeitado. O nome das pessoas será descrito na ata, só não será transcrito nos atos oficiais, pois o regimento interno não permite. Projeto de Lei Legislativo 18/2016. Peço ao diretor que faça a leitura da justificativa.
projeto de lei legislativa número 18 de 2016, que dispõe sobre a instituição do programa Banco de Dados Municipal para doação de sangue, a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Guaporé e da outras providências. Justificativa: o presente projeto, que dispõe sobre a instituição do programa Banco de Dados Municipal para doação de sangue, a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Guaporé e da outras providências, tem a finalidade de organizar um banco de dados para doação de sangue, de amplitude municipal, buscando facilitar a busca e localização de doadores em um momento de urgência ou de necessidade de sangue de pacientes e familiares de munícipes. A consideração dos senhores edis.
Palavra com o autor do projeto, vereador Mustafá.
Boa noite, pessoal. Reitero a saudação a todos. Esse projeto veio para beneficiar a população que passa por dificuldades de saúde, porque eu acho que talvez aqui, até na plateia, alguém da família, algum parente já precisou de sangue, e vocês sabem que tem que chutar pedra para conseguir doador, né? Vocês sabem que não existe um órgão no município que tenha um banco de dados, que você possa ligar e dizer para eles assim: olha, eu preciso de 20 bolsas para entregar no mesmo centro em Passo Fundo, e eu não consigo doador. Então esse projeto vem para ajudar a pessoa que está necessitando de sangue, né? Ela já está doente, ela só vai ligar para a pessoa encarregada no posto de saúde, e os agentes de saúde que nós temos na nossa cidade vão ter a prerrogativa de passar nas casas, fazer o seu trabalho, e além disso perguntar: você é doador de sangue? Sou. Que tipo de sangue você tem? Você gostaria de doar? Há quanto tempo você doou? Você tem alguma tatuagem, algum piercing? Já vai fazer a triagem aí para passar para o banco de dados, que um dia, se alguém, cidadão da cidade, precisar, é só ligar para a pessoa encarregada no posto de saúde, que vai ter todos esses dados. Então a intenção é essa, é beneficiar o cidadão guaporense quando necessitar de doação de sangue. Obrigado, presidente.
Palavra à disposição. Vereador Vitor Guzardo.
Presidente, eu gostaria de cumprimentar o colega Mustafá pela iniciativa desse projeto. Eu acho que é um projeto muito interessante, desde que funcione, e acho que vai funcionar, pois o sangue mais difícil que existe é o O negativo, que o O negativo, ele doa para todos, é um sangue universal, mas só recebe do O negativo. E eu acho que em Guaporé não acha 10 doadores de O negativo, porque eu precisei, e sei até o nome das pessoas que têm esse tipo de sangue. E já doei sangue para uma senhora que estava fazendo uma cesariana há uns 30 anos atrás. Estava com hemorragia na sala de parto, e eu fui direto para o hospital. Naquela época ainda se doava sangue dentro de um vidro. E quando eu tirei o sangue, o seu Ambrosini me disse assim: tu não te assusta que a pressão que vai sair dentro do vidro não é aquela que tu tem no corpo, é o vácuo que tem no vidro para puxar o teu sangue. E direto do meu corpo foi para ela, porque ela estava morrendo, e não morreu. E a única pessoa que tem o meu sangue em Guaporé, além dos meus filhos. Então eu sei o quanto é importante, na hora do desespero, de achar um doador para que possa te estender a mão e dizer: não, eu sou doador e vou doar. Porque às vezes as pessoas arrumam desculpa, que tem hepatite, que tem isso, que tem aquilo, que recém almoçaram, recém jantaram, ou correram, ou enfim. As pessoas não sabem o quanto é que vale 250 ml de sangue. Porque com 250 ml de sangue, mais um pouco de soro, faz um litro e mantém a pessoa viva. Então acho que o projeto vem a engrandecer a saúde do nosso município. E se for bem conduzido e tiver um banco de sangue bem organizado com todos os doadores, certamente vai amenizar o problema daquelas pessoas que necessitam. Muito obrigado.
Colega vereador, obrigado pela tua fala. E para te ajudar nessa questão do sangue O negativo, eu sou O negativo, minha esposa é O negativo, meus dois filhos são O negativo. A intenção desse projeto é arrecadar esses dados para que a gente saiba aonde procurar quando precisar. E nós não temos isso. E isso é o que é importante. Quando a gente precisa de um tipo de sangue, a gente sabe onde está. Obrigado, presidente.
Palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, eu coloco em votação o projeto de lei legislativo número 18 de 2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Por acordo de lideranças, nós temos a inclusão do projeto de lei 17 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2017. São 87 milhões no orçamento do próximo ano. Então, peço ao diretor que faça a leitura da justificativa.
Projeto de lei número 47 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guaporé para o exercício financeiro de 2017. Justificativa. Submeto à apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Guaporé para o exercício financeiro de 2017, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal 4320 de 64 e Lei Complementar Federal 101/2000. Feitas as considerações iniciais, em termos conceituais, destacamos leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o artigo 165 da Constituição Federal. 1. O plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. E 3. Os orçamentos anuais. A lei de orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anuidade. Nesse compasso, a proposta orçamentária do município foi elaborada de acordo com as regras constitucionais e legais, em perfeito seguimento ao planejamento contido no Plano Plurianual 2014-2017 e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias para 2017, traduzindo-se na realização de ações prioritárias voltadas para o atendimento às demandas da sociedade, em especial nas áreas social, saúde, educação e outras áreas de atuação do poder público. O projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2017 contém previsão da receita e fixação da despesa, 1. Fontes de receita pública. 2. Destinações dos recursos orçamentários aos órgãos do governo municipal. 3. Autorização para abertura de créditos suplementares, transposições, remanejamentos e transferências até o determinado limite, bem como para contratação de operações de crédito. A receita foi estimada e a despesa fixada em R$ 87.835.000, sendo R$ 59.134.000 do orçamento fiscal e R$ 28.700.000 do orçamento de Seguridade Social. A estimativa da receita foi realizada com base em um estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal nos últimos anos, mediante a metodologia e a memória de cálculo constante no anexo fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. A fixação da despesa observou a classificação institucional, funcional e por natureza, cuja proposta orçamentária aqui apresentada representa uma visão clara e real de todos os gastos que o Poder Público Municipal necessita realizar com a manutenção de sua estrutura administrativa, com os serviços públicos de interesse local, tais como educação, saúde, assistência social, agricultura e outras áreas de atuação da administração pública municipal. As despesas correntes somam R$ 69.750.000, sendo R$ 38.889.000 de pessoal e encargos, e R$ 30.521.000 de outras despesas correntes, além de juros no valor de R$ 349.000. As despesas de capital somam R$ 6.104.000, sendo R$ 5.263.000 de investimentos e R$ 817.000 de amortização da dívida. Consta ainda a reserva de contingência no valor de R$ 11.980.000, sendo R$ 11.764.000 do Fundo de Previdência e R$ 216.000 para cobertura de riscos fiscais e suplementações. Esse projeto de lei engloba o Poder Executivo com recursos na ordem de R$ 70.491.000, o Poder Legislativo com um montante de R$ 1.543.000 e o Fundo Municipal de Previdência com R$ 15.800.000. Somados, totalizam R$ 87.835.000 e esperamos serem realizados no exercício de 2017. O orçamento contemplou recursos para contribuições, auxílios e subvenções sociais para os seguintes segmentos da sociedade, desde que as entidades beneficiadas se enquadrem na legislação vigente, em especial a Lei Federal 13.019 de 2013. 1. Contribuição à entidade industrial e comercial. Mostra Guaporé, R$ 150.000. 2. Contribuição à entidade estudantil, associação de universitários, R$ 300.000. 3. Fomento à entidade educacional, APAE, R$ 120.000. 4, auxílios e associações, Associação dos Motoristas, R$ 75.000. 5, contribuição à entidade esportiva, a AGE, valor de R$ 30.000. 6, contribuição à Associação de Proteção aos Animais, a PAC, R$ 15.000. 7, contribuição à entidade pró-segurança, o CONSEPRO, valor de R$ 100.000. 8, subvenções a entidades assistenciais, sendo a Liga de Combate ao Câncer, Horta Comunitária, Instituto Filantrópico Evangélico, Associação Amigos de Santa Rita, Lar Prime Palmeira Pandolfo, todos com valor de R$ 15.000 cada. 9, contribuições a entidades culturais, sendo o evento tradicionalista Rodeio com R$ 50.000, Coral Comunicação Unicanto R$ 20.000, Clube da Maior Idade Alegria de Viver R$ 10.000, Clube da Melhor Idade Viver Melhor R$ 10.000, Grupo da Maior Idade Paz e Amor R$ 10.000. A consideração dos nobres edis.
Palavra à disposição. Coloco em votação projeto de lei 17/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Antes de passar as explicações pessoais, eu sei que alguns vereadores terão que se ausentar. Eu gostaria de comunicar a todos os colegas que as obras de reforma da sala de reuniões e banheiro masculino, pavimento superior e inferior, estão concluídas, foram entregues hoje pela empresa FAG Construções Limitada, e a sala da presidência, a qual foi citado aqui numa reunião que teria sido notificada à empresa que fez a obra e que apresentou problemas, já está fazendo os reparos. Para quem quiser olhar, já foi feita a textura, já foi feita a pintura, e mais uma semana, provavelmente, os quadros que foram restaurados pelo então presidente Vitor Hugo, na época, já serão colocados de volta à sala da presidência. Então, eu comunico aos colegas que fiquem à vontade, se quiserem fiscalizar os espaços também. Explicações pessoais, 10 minutos, com o vereador Mário Marocco. Vereador Gilmar Treviso. Vereador Ademir Damo.
Senhor presidente, senhores colegas, vereadores, público aqui presente, quero saudar aqui o nosso vereador eleito, Antônio Pandolfo, nosso futuro secretário, ao Léo Pandolfo, que também se encontra, Wilson Viesec, nosso suplente vereador aqui desta casa, aos vigilantes, à imprensa, escrita e falada, a minha saudação. Eu só gostaria aqui de deixar registrado, minha nova presidente, que fomos agraciados nesses últimos dias com uma emenda parlamentar do senador Lazier Martins ao Hospital de Guaporé de R$ 300.000, com contrato assinado e já liberada a emenda para o hospital. E também colocar aqui que tivemos no hospital no último sábado à tarde, com o vereador Mário Marocco, nós estávamos lá com o Ronaldo, também estava presente, a presidente do hospital, a diretora do hospital, a France, enfim, e acompanhados do deputado Giovanni Cherini, que se encontrava no município e hoje não é mais do PDT, mas é do PR, né, o partido que faz, né, nos apoia, que junto, né, que nos apoiou na última eleição no nosso município, que é o PR. E hoje o deputado se encontra nesse partido. Também pleiteando, né, juntamente a ele, uma ambulância para o Hospital de Guaporé, de R$ 200.000 aproximadamente, uma ambulância equipada com uma UTI, né, prontinha, que nós estamos pleiteando junto ao hospital com o deputado, que provavelmente será fruto, né, de uma conquista dessa administração do hospital, né, ou que vier da próxima, enfim, uma emenda para o ano que vem, para uma ambulância, uma aquisição, porque a ambulância do hospital se encontra em péssimas condições, né, uma situação precária, a ambulância do nosso hospital. Então, eu só gostaria de deixar isso registrado, né, gostaria de deixar isso registrado, porque isso é muito importante, né, para o nosso município. Muito obrigado.
Palavra à disposição do vereador Ronaldo Dunida. Paulo César Giraldi se ausentou. Vereador Mustafa. Vereador Vitor Guzardo.
Desculpa. Ilustríssimo presidente dessa casa, mais uma vez eu lhe saúdo, saúdo ao público que nos prestigia. Eu gostaria de iniciar a minha fala, presidente, falando sobre a entrega do dinheiro do Rotary, ao qual eu estive presente também na solenidade lá, e foi 30 mil para a horta, 30 mil para a liga e 30 mil para o hospital, que foram frutos daquele guia do bem, que aqui eu queria deixar um abraço ao Edemárcio, que eu, quando ele esteve aqui, eu disse que de médico e louco todo mundo tem um pouco, e tiveram essa ideia e foi muito bem aceita pela comunidade, em torno de 640 pessoas fizeram parte da divulgação desse guia, e essas entidades foram agraciadas, então, com esses 30 mil reais cada entidade. Gostaria de falar também que na última sessão, infelizmente era a explicação de líder, eu já tinha me pronunciado, e não pude mais fazê-lo, dizer para o meu colega Damo que o senhor tem a certeza de uma coisa. Não sei, ele saiu? Então vamos esperar para falar dele, vamos falar do nosso amigo Jardel. Jardel entrou essa semana com pedido de aposentadoria por invalidez. Então, minha gente, vocês vejam onde é que nós vamos parar com o tal do Jardel. Nós, fugiu agora da Câmara dos Deputados e está pleiteando junto ao SUS uma aposentadoria por invalidez. Então, vocês calculem se o SUS conceder para o Jardel uma aposentadoria por invalidez, por ser, infelizmente, um cara drogado, eles não vão abrir uma porta, eles vão abrir uma porteira. Porque daí, infelizmente, os que são agraciados com essa desgraça, todos eles vão ter o mesmo direito, né? Porque a lei é igual para todos. O que me entristece, meu presidente, é atos como a gente viu hoje, 3.200 pessoas demitidas em Rio Grande. Essas aqui vão ganhar um presente de grego, minha gente. Porque se 3.200 hoje foram demitidos em Rio Grande, onde constrói as plataformas de petróleo, certamente isso gira em torno de 10 mil pessoas envolvidas. Então vocês pensem o desespero dessas famílias no Natal e no ano que se aproxima, com gente que tem que pôr na escola, pagar matrícula, pagar isso, pagar aquilo, e os caras estão com a carta de demissão na mão. Então essas coisas que acontecem, esses frutos que a gente colhe, infelizmente, é pela incapacidade de poucos que prejudicam a população, como são esses 10 mil pessoas que vão ser, infelizmente, ganhar um presente de grego no Natal e perder o emprego. Mas como se não bastasse essa semana, nós ouvimos a delação de um da Odebrecht, que já vai engaiolar uns 50, 60. Um. E ainda eles têm a coragem de colocar na frente da empresa a bandeira do Brasil. Podem olhar aqui na frente da Odebrecht, lá tem uma baita de uma bandeira do Brasil. Eles deviam ter vergonha de ter a bandeira do Brasil na frente da empresa. Eles deviam ter vergonha. Porque esses vagabundos roubaram o Brasil. E agora eles vão lá, fazem uma delação premiada e pagam com que dinheiro? O dinheiro que eles nos roubaram. O dinheiro que eles nos roubaram, eles usam para pagar, para devolver. Nós vamos devolver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas esse dinheiro veio de onde? É fruto do que esse dinheiro? É fruto do roubo. E daí o que acontece? Vai dar uma causa social, eles não podem parar de trabalhar para o governo, porque senão vai dar muito desemprego, vai dar não sei o quê. Eles continuam trabalhando para o governo e roubam 10. E devolvem 5. Enquanto isso, minha gente, nós enxergamos todo dia gente morrendo em hospital, gente sem remédio, sem consulta, as UTI lotadas. Como tu disseste, a ambulância aqui do hospital está caindo os pedaços. É uma coisa assim, ó, que graças a Deus eu estou indo para casa, porque eu acho que eu vou ficar louco antes de ir para casa. Faltam 20 dias para eu ir para casa. Só que tem coisas que... É um afronto a quem trabalha, minha gente. Essa semana aqui, eu fiz o PPCI do cartório. Eu gastei mais de 3 mil reais para fazer o PPCI do cartório. deu 515 para os bombeiros, deu 2 mil para o engenheiro, deu mais os extintores, porque tem que ser ABC, deu mais as placas de sinalização, deu mais as luzes de emergência, deu mais não sei o quê, e lá foi mais de 3 mil reais para fazer o PPC do Guaporé Kart Club. E se não faz, lacra. E assim que as coisas andam. Então essas coisas, minha gente, deixam a gente assim, ó, até que ponto é que vale a gente ser honesto, será? Quando a gente chega ali pelos 60, 65, que eu não cheguei ainda, então eu vou fazer 62, a gente começa a passar limpo a vida da gente, e daí a gente às vezes se pergunta, mas eu fui um cara que tentei ser correto a minha vida inteira, não fiz mais que minha obrigação, mas eu tenho isso aqui, ó, é isso aqui que eu tenho. Aí tu olha para o vizinho, tu olha para o outro, tu olha para o outro, os caras ficam rindo de ti, cheio de dinheiro, cheio de esnobação, cheio de não sei o quê, e olham para ti e dizem assim, tu foi um trouxa. A tua vida passou e tu foi um trouxa. Então hoje no Brasil, a gente ser correto é burrice, minha gente. Olha onde nós chegamos. As instituições nossas estão numa fragilidade tão grande que o Cunha bateu de frente com o Ministério Público. E ganhou. O pior é que ganhou. O Renan bateu de frente e ganhou. Tudo existe, cara. E depois ele vem para a televisão e diz que ordem judicial é para ser cumprida. Mas ele não cumpre. E tem uma baita de uma cara de pau, um deslavado, né? Mas só que ele está lá com o nosso dinheiro. Ele vai para casa todo fim de semana com um jatinho da Força Aérea Brasileira. Ele tem segurança, ele tem auxílio moradia, ele tem diária. E houve, eles adiaram a janta do Natal, porque eles estão agora com os projetos que eles têm que votar a toca de caixa, então eles fizeram, tiveram que adiar a janta de Natal. Eu queria saber quanto vai custar essa janta de Natal para nós. Quanto vai custar essa janta? Porque infelizmente, eles têm um projeto para votar amanhã, hoje de noite tem janta. Aí se reúne todo mundo. Vamos jantar. Quem paga a conta? Não existe almoço de graça, minha gente. Alguém paga a conta. E cara! E eles já saem daí com os votos certos. Aí depois eles vão lá para o plenário, gritam, se xingam, fazem o demônio. E infelizmente nós ficamos lá assistindo e eles saem, vão se abraçar, vão dar risada, vão para outra janta. E é assim que toca o Brasil, minha gente. Eles abriram mão de trocar a frota dos veículos deles, porque eles trocam de 2 em 2 anos para ajudar o Brasil. Olha se existe. Eu queria saber quem é que compra a frota antiga. Que ali tem auto com 10 mil quilômetros que não saiu de Brasília, minha gente. E duvido, duvido que paguem tabela FIPE, que vale muito mais. Porque o carro nem andou. É carro de executivo. É carro que nem fumaram dentro. É carro seminovo, nunca pegou chão. Só andou ali dentro de Brasília. Mas aí a companhia que vende todos os carros, porque todos são da mesma marca, todos, eles vão lá, pegam lá o carro que vale 30, eles pegam por 15, vendem um de 50 e vão para frente. Só que depois que entrou na agência, ele não vale 15, ele vale 45. Mas alguém lá está encaminhando o troço. Então essas coisas, sabe, cada dia que passa e eu vejo que se aproxima a minha ida embora dessa casa, sinceramente eu agradeço a Deus por estar indo embora. Porque se eu ficar aqui, eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco, eu não aguento mais, minha gente. Fazem 12 anos. E digo para vocês assim, ó, com o coração rasgado, que a primeira decepção que eu tive foi no primeiro ano de governo, Pazini, quando não votaram em ti para presidente. E daquele dia em diante eu vi o que é política. E daí eu comecei a andar com bota. Porque tu sabe que cobra tem bastante. Então ali começou a minha decepção com política. E eu estou aqui há 12 anos. São 11 trancado aqui, ó. Mas estou aqui, firme. Defendendo aquilo que eu acho que eu tenho que defender e sendo contrário àquilo que eu acho que eu tenho que ser contrário. Saio dessa casa com a minha consciência tranquila, de cabeça erguida como entrei. Mas as decepções que eu tive aqui dentro, eu vou levar comigo. Muito obrigado, presidente.
Palavra com o vereador Walter Mann. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público presidente, em especial ao Antoninho Pandolfo, vereador eleito, a Isa, nossa guerreira. Só para, de forma rápida, eu não podia mais manifestar antes, inicialmente do Guia do Bem, fazer uso das palavras dos vereadores de parabenização ao Rotary,
dizer que lá em casa teve dois patrocínios, então além de divulgar, eu fiz um patrocínio de advogado, meu irmão fez da empresa dele, então, e a gente além de ajudar a divulgar, a gente participou efetivamente, só não pude estar no presente no dia, por motivos particulares, mas o senhor Ademir também fez, o Mário também fez, né? Todos nós colaboramos para que acontecesse e a gente vê o resultado de quando alguns guaporenses pegam por uma causa, acaba surtindo efeitos favoráveis. E referente só ao... Tem um mosquitinho me atrapalhando aqui. Ao projeto dos vigilantes, só para... Ficou umas palavras que eu gostei só de esclarecer. Eu escutei de novo que todo cidadão tem poder de polícia, mas eu gosto de dizer bem certo para as pessoas que realmente tem, mas de longe. Por favor, quando houver um assalto, não vão lá e digam você está preso para um bandido armado. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos, pega um megafone 100 metros longe e diga, ó, tá preso. Porque dificilmente a gente vai chegar numa pessoa cometendo um delito, um cidadão que não pode nem ter arma, não pode ter nada praticamente, né? O registro hoje, até o Pato faz, é complicado, tem que ter curso psicólogo, tem que ter... Eu nunca, por exemplo, dei um tiro. Vou eu lá prender um cara armado, né? Então, é difícil. Então, tem poder de polícia relativo. Pode fazer, eu não aconselho. Vamos deixar para quem sabe, quem tem um preparo, né? Porque é difícil pedir para um cidadão ir lá fazer aquele segurança com as justiça com as próprias mãos, né? E quanto ao assalto, infelizmente, com vigilante, sem vigilante, vai ter nas agências. Vai ter, infelizmente, a realidade. Ano passado, minha esposa grávida, com 5 meses, foi assaltada lá em Vista Alegre, do Prata, aquele assalto que teve, ela estava dentro do banco, tive que esperar ela de ambulância aqui, não sabendo qual que ia ser a reação na época da criança ali, né? Então, vai haver, a gente não está livre disso. E o projeto tinha alguns probleminhas, mas não adianta, a gente pesquisou, a gente conversou, e a minha opinião, ela foi bem pensada, e eu vi como não era viável agora no momento. Tinha alguns problemas que tinham alterados e por isso foi meu voto, não contra os vereadores, já deixei claro que não sou contra a propositura por quem fez, mas lendo, eu tive que formar uma opinião e a minha opinião foi contrária. E, presidente, só para finalizar, fazendo um trocadilho aos colorados, dando boa noite, que hoje é segunda-feira.
Palavra com o vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, saúdo mais uma vez o público aqui presente. Eu tenho que discordar um pouquinho do meu colega vereador Vitor Hugo quanto a tá aqui ou não tá aqui. Eu tenho certeza absoluta que a política tem político que não tem palavra. Isso eu tenho certeza. Eu conheço o nobre vereador, que é um homem de palavra, e eu disse logo antes da eleição que nós íamos perder duas pessoas que a Câmara vai sentir. É o vereador Mário Marocco e o vereador Vitor Hugo. Ambos com suas capacidades, com seus conhecimentos, eu acho que a Câmara perdeu duas pessoas que podiam estar aqui nos ajudando a trabalhar por Guaporé. E eu tenho certeza que, embora que não vão estar aqui, vão trabalhar por Guaporé. Mas eu, diante das traições, diante de tudo que se passou, em 24 anos que eu estou aqui, eu fui traído muitas vezes, em vários acordos. Eu deixei de ser presidente por 4 vezes por ser traído. 4 vezes, 4 acordos não cumpridos. Tudo bem, mas eu continuo aqui. E não estou cansado, não. Acho que eu tenho muita coisa para fazer. E acho que vou colaborar muito mais. E eu vi o vereador Damo falando da questão da emenda de Brasília, inclusive conversamos agora há pouco, sobre a ambulância. Na época que eu fui atrás da emenda, eu e o vereador Treviso, na verdade, fomos os protagonistas. Mas foi a minha bancada toda que trabalhou em cima disso. E havia tido uma conversa com a presidenta da Associação Hospitalar que eu iria buscar R$150 mil para equipamento e automaticamente apopariam o dinheiro do hospital para comprar uma ambulância nova. Agora diz o vereador que vai abrir o Ministério Verba para Ambulância. Se eu soubesse disso quando fui a Brasília na viagem passada, eu ia fazer um pedido para uma ambulância nova, para o hospital. Mas até o momento que eu sabia que não podia sair dinheiro do Ministério para a ambulância. Mas tomara que isso aconteça, então não precisa fazer acordo nenhum. Eu ainda não sei aonde foi usado os 200 mil reais, não veio a resposta ainda. Acho que essa semana eu vou pessoalmente lá ver onde foi gasto os 200 mil reais que nós conseguimos, e foi pago. E foi pago lá no Ministério, foi pago ainda em agosto. Então, em muitas coisas, às vezes, eu já passei por tanta turbulência, então, na questão da votação do projeto aí dos agentes, eu pedi para os guardas, 99% era contra o projeto, não sou contra os dois vereadores, ninguém aqui é contra a segurança, nós estamos no final da legislatura, o início de um novo governo, eu falei com o SIC, falei com o CDL, falei com gente que me doou ali, todo mundo ficou um pouco com dúvida. E eu, a mesma coisa. Então não adianta os vereadores que fizeram o projeto dizer que se tinha dúvida podia fazer emenda. No momento eu prefiro esperar, porque depois de feito, não desfazem mais. Não desfazem mais. Isso é complicado. Voltar atrás depois eu sei o que acontece. Então eu prefiro, de repente, se a situação ver que realmente é necessário o ano que vem nós fazer um projeto logo em fevereiro, março ou em janeiro, não tem problema nenhum. Agora, eu preferi votar contra, não contra a segurança, e tenho certeza absoluta que ainda não está funcionando, e eu prefiro esperar um pouco, porque nós vamos estar aqui, eu, o vereador Valtemar, vamos estar aqui, o vereador Dama, o vereador Demarco, o vereador Mustafa, o vereador Moreta, o Vitor não vai estar aqui, mas vai estar junto com a gente trabalhando, nós podemos reapresentar o projeto. Sobre o Rotary, eu fiquei muito feliz vendo aquilo que eu vi lá na entrega dos 30 mil para a Horta Comunitária e 30 mil para a Liga de Combate ao Câncer, 60 mil para o hospital, onde vai ser comprado um aparelho muito importante para a Guaporé, é do Decentromicia Óssea. É um aparelho que nós tínhamos que ir para fora e longe. Há 2 anos atrás, se não me engano, tinha que ir a Porto Alegre. Isso é muito importante para o nosso hospital. E eu vejo que realmente, quando a comunidade quer se unir para fazer alguma coisa, uma entidade ela começa a mexer com as coisas e acontece. E não é diferente com a Liga, padrinho Vitor Hugo Zardo, foi citado aqui pela presidente da Liga de Combate ao Câncer. Acho que essa também é uma entidade que veio para ficar sem fim lucrativo nenhum. Já eu acho que o ano que vem elas vão conseguir botar no bolso aí uns 150 mil reais para ajudar o nosso povo de Guaporé. Isso é muito importante. Que iniciativa bonita, que iniciativa que nos alegra. Por isso, talvez, o reconhecimento que a comunidade de Guaporé tem com a Liga de Combate. Ganharam até um carro agora, o carro, a moto. Importante até... Até nisso, eu acho que as coisas estão do lado deles. Então, eu tenho certeza absoluta que Renan Calheiro, Michel Temer, Companhia Limitada, o Sérgio Moro vai se encarregar de fazer a folha para todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que devagarzinho a fruta, ela cai. Ela vai cair do pé e vai cair no lugar dela. Se está podre, ela cai logo. Então, eu vi o Dercídio dando uma entrevista na Tribuna Independente, logo depois que ele saiu da cadeia e foi cassado, ele disse, eu fui obrigado a tentar ajudar, tentar obstruir alguma coisa, porque já estavam querendo pegar todo mundo. Eu fui cassado por um processo. E o Renan Calheiro não foi cassado com 16, mas estão começando a chegar nele. O poderio é muito grande e, infelizmente, as coisas estão começando a acontecer. E eu, graças a Deus, devo dizer o seguinte, que bom que a moralidade no país está começando. Mas cuidado que nós não estávamos preparados para tanta porcaria que aconteceu e a coisa está acontecendo e tomara que nós conseguimos salvar a democracia. Eu acho que não está hoje os militares no poder, porque eles não querem terminar com a democracia. Porque se eles forem para o poder e terminar com o Congresso, nós vamos ter que começar do zero tudo de novo. Talvez seria melhor. Talvez seria melhor. Mas, infelizmente, tem coisas que a gente tem que... devagarzinho elas vão mudando. E nós, não tenho dúvida nenhuma, que houveram grandes mudanças no Brasil. E grandes mudanças em Guaporé. Grandes mudanças no Estado. Vai mudar para melhor. Eu acredito que vai mudar para melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra fica à disposição dos líderes. Vitor Guzardo.
Presidente, mais uma vez eu lhe saúdo. Eu só queria completar o meu raciocínio. Falando sobre a Liga, eu acho que sexta-feira foi o dia mais feliz para elas, porque elas conseguiram alcançar o que elas sempre sonhavam, que era ter o canto delas para elas trabalharem, e hoje elas estão instaladas lá no Centro Social Urbano. Eu queria dizer aqui, quanto ao pronunciamento do nosso colega Damo na última sessão, dizendo que eu não concorri, porque talvez eu tivesse medo de não me eleger, mas eu tenho um documento aqui assinado pela senhora como presidente do partido, quando eu comuniquei à senhora que eu não iria concorrer, e um documento assinado pelo prefeito aqui, ó, quando eu comuniquei a ele que eu estaria deixando a liderança do governo para que aqueles que aqui ficassem no meu lugar pudessem explorar a liderança do governo para fins eleitorais. Porque a gente tem que se orgulhar do governo que tem. Então, eu acho que o líder do governo, como eu fui nessa casa e como eu defendi o governo durante o tempo que aqui estive, o fiz com muito orgulho. E um dos maiores orgulhos ainda eu tenho aqui na minha mão quando o Antoninho me nomeou secretário de obras do município. E queria dizer para o Pandolfo aqui que o senhor se orgulha muito de ser secretário de obras. Porque tem um primo dele aí, então transmita a ele. Porque ser secretário do município nada mais é do que os dedos da mão do prefeito. E se não trabalhar, certamente vai atingir quem está sentado atrás do balcão. O que me causou estranheza hoje aqui, presidente, foi a votação do orçamento para o ano que vem. Eu não vi ninguém aqui querendo tirar verba de gabinete de prefeito. Coisa que quando nós votamos no outro ano, eles quiseram tirar verba do gabinete do prefeito para passar para o Concepro. Hoje que tinha oportunidade de fazê-lo, não o fizeram. Então, quando eu digo que nessa casa a gente tem que ter postura, tem que ter postura. Porque a verba de gabinete do prefeito não é para ele gastar em publicidade. É o que eu disse aqui e volto a dizer. E vocês olhem quanto tem na verba de gabinete do prefeito. Tem 1 milhão. Por quê? Todas as publicações oficiais que acontecem durante o ano, a verba sai do gabinete do prefeito. E se ele não fizer isso, ele vai ter que suplementar a verba. E daí quando vier suplementação de verba para essa casa o ano que vem para o gabinete do prefeito, vocês vão questionar, mas como que já está vindo suplementação de verba para o gabinete do prefeito? Então, nada mais do que justo que ele tenha essa verba no gabinete dele, não para favorecer compadre ou comadre, sim para honrar os compromissos da administração. Mas me causa estranheza que ninguém fale. E quanto a eu concorrer ou não concorrer, eu vou dizer para vocês o porquê que eu não concorri. Eu tenho 62 anos de idade, eu vou fazer dia 21 de fevereiro. Eu tinha certeza que se eu tivesse me lançado candidato, eu me elegeria. Certeza absoluta, porque do meu trabalho eu sei, e todas as vezes que concorri nessa casa, concorri contra parente meu. Ou contra o Júlio, contra o Luciano e o Júlio. Essa vez não tinha ninguém. Era a eleição mais fácil da minha vida, porque eles iriam me ajudar. Só que eu quero descansar, minha gente. Não adianta eu ir para casa com 67 anos e começar a rodear o fogão e esperar a morte chegar. Então a minha não ida é justamente para isso. Porque eu acho que o que eu tinha que colaborar, eu colaborei. São 12 anos aqui dentro dessa casa e a gente tem que saber a hora de parar. E eu, graças a Deus, sei a hora de parar. Por isso que eu estou indo para casa. Porque não adianta eu ficar aqui com 67 anos de idade, vereador. Eu vou dedicar o tempo para o Vitor quando? Quando pegar o terço? Quando pegar o terço não resolve mais.
Então, o que me fez ir para casa, minha gente, assim, ó, digo para vocês de coração, eu estou cansado. Eu quero descansar um pouco. Então, se eu tenho 62 anos de idade, desses 62, 12 eu dediquei para essa casa, eu acho que eu tenho o direito de ter a minha opção pessoal de ir para casa. Então, por isso que eu fui para casa, não é por medo, não é por nada, não é por não confiar no governo, não é, muito pelo contrário. Eu queria ter sido candidato para subir no palanque. Eu ia subir no palanque e ia olhar para todas as entidades que nós passamos, todas, de todos os bairros. Onde é que nós não fizemos obra? Digam para mim. Digam para mim. Eu participei em todas as campanhas. E quando nós chegávamos lá, o que, que nós dizíamos? Aqui nós vamos fazer uma escola assim, assim, assim. Eles ficavam lá assim, ó. É, promete, mas acho que não faz. Está feito. Agora era hora de cobrar, minha gente. Agora era hora de cobrar. Era só de chegar lá e dizer o seguinte: bom, minha gente, hoje nós estamos aqui para dizer para vocês o que, que nós fizemos nesse bairro. Aqui nós fizemos isso, 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 isso e isso. Hoje nós queremos que vocês digam para nós o que é que falta para vocês. Digam para nós que nós fizemos. Eu tinha discurso. E bastante, minha gente. Tenho a certeza. E em todos os bairros. E em todos. E digam um para mim que não foi agraciado com obras. Um! Só que eu cansei, minha gente. Eu cansei. Porque aquilo que nós prometemos, que era dar qualidade de vida para os guaporenses, nós damos. Então as pessoas que estão assumindo a prefeitura, que tenham sucesso, minha gente. Que trabalhem. Que deem aquilo que eles conseguiram conquistar. Que não vai ser fácil. Muito, vai vir uns 2, 3 anos aí de vaca magra, e vocês vão ver o que, que é a comunidade cobrar. Até ontem vocês eram oposição e nós éramos vidraça. Agora vai inverter. Agora as pessoas vão chegar e vão dizer: tá, mas como é que antes tinha, agora não tem? Então, por isso que eu digo, deem aquilo que as pessoas conseguiram conquistar. Já vão fazer uma grande coisa. Tenham a certeza. Não existe obra faraônica para fazer em Guaporé. Nenhuma. Nenhuma. Só tem uma obra que talvez nós pecamos. O ginásio multiuso. Talvez essa nós pecamos. Mas não é o que dizem por aí, que enterramos 4, 5 milhões no ginásio, que tiramos dinheiro. É mentira. Eu tenho aqui a prestação de conta do ginásio da Caixa. Eu tenho aqui. Um dia, quando ele for concluído, sabe o que eles vão dizer? Quem foi o louco que fez isso aqui? Porque vai ser o melhor ginásio multiuso do estado do Rio Grande do Sul. É uma obra faraônica. É. Mas um dia ele vai ser concluído. Se todo mundo botar um tijolo, um dia vai ser concluído. Meu colega Mário Marocco, você lembra quando foi feito o autódromo? Eu, junto com o Geomir Rec, que eu era um piá, com o Fuca do falecido Regis Espézia, um Fuca cremezinho, indo nas prefeituras e pedindo caminhão para puxar asfalto. E os prefeitos da época não tinham essa lei de responsabilidade fiscal. Amanhã tem um meu lá, o outro tem dois, o outro tem um. Subindo a Serra de Mussum, um furava pneu, outro fervia o motor, outro chegava aqui, o asfalto frio, bota fora e vamos embora. E o dia para inaugurar é dia tarde, o seminarista plantando grama de noite com a caminhonete da prefeitura, com gerador de luz em cima e com os refletores do Juventude em cima para plantar grama de noite, o seminarista. E o autódromo foi feito assim, minha gente. O autódromo foi feito com o suor da comunidade. Porque quando o Nelson foi prefeito, que ele disse que ia fazer um autódromo, ele ficou pagando só vale para os funcionários, ó, de tempo, para conseguir concluir o autódromo. Mas está feito. Está feito. Então essas coisas são feitas por louco. Mas estão feitas. Estão feitas. Quem ia dizer para vocês que o Guia do Bem aqui ia arrecadar 120 pau? É coisa para louco. Mas está feito. E o pulo do gato não é esse. O pulo do gato é que já foi feito. E agora as pessoas vão olhar e vão ver o bom trabalho que foi feito e certamente vão confiar mais e vão ser mais parceiros. Porque essas entidades que foram agraciadas desenvolvem trabalho na nossa comunidade, minha gente. E isso dão qualidade de vida para os munícipes. E quando precisarem, certamente vão estender as mãos. Então eu quero dizer, minha gente, que o que passou durante esses 12 anos que eu estive aqui, talvez eu leve alguma mágoa, mas leva um ensinamento muito grande para a minha vida. Um minuto só para concluir, presidente. Mas leva uma experiência muito grande e quero dizer para o meu colega Mário. O senhor se lembra quando o senhor foi prefeito? Quem fez a carreata para o senhor?
Vitor Hugo Zardo, 580 carros nós botamos. E a 20 alto e um caminhão da Protege com os fogueteiros em cima. Mais 20 alto e um caminhão da Protege com os fogueteiros em cima. E mais 20 alto e um caminhão da Protege. E os caras de capacete e luva, porque fui eu que fui buscar, para não se machucarem. E eu fiz o roteiro. Porque não era para passar na frente do hospital, não era para passar no tal lugar, não era para passar no tal lugar, não era para passar. Eu me lembro, fui eu que organizei. E o senhor foi prefeito. Então, para o senhor ver quanto tempo faz que eu estou envolvido. Mas sempre para tentar construir. Jamais para denigrir a imagem de ninguém e jamais para deconstruir. Jamais. Eu acho que a nossa comunidade merece muito mais do que nós fizemos. Uma boa semana a todos vocês. Muito obrigado, meu presidente.
A palavra continua à disposição dos líderes. Vereador Damo.
Meu nome é presidente. Eu só quero colocar algumas coisas aqui para não ficar em branco. Sobre o orçamento do município, que foi aprovado hoje, estudamos ele e debatemos juntamente com o nosso futuro secretário Celso Grando na semana passada e achamos melhor não fazer emenda ao orçamento. Não fazer emenda até porque em janeiro pode-se mudar tudo aquilo que está no orçamento. E com certeza vamos mudar. Porque algumas coisas que lá estavam e que estão não concordamos, mas para nós não criar talvez polêmicas maiores, resolvemos deixar para janeiro. Até porque tem algumas coisas aqui que tivemos até feito um esboço e eu não quis me manifestar porque, por exemplo, nós vimos aqui no orçamento R$75 mil para os motoristas, que a gente sabe que é uma promessa desta administração, que não conseguiu cumprir. Nós também temos aqui para o ginásio de esportes R$1 milhão, até então, o ano passado não tinha sido colocado nem um centavo de dinheiro público, a não ser municipal, a não ser federal. Então tem algumas coisas que nós temos aqui colocadas sobre o orçamento e que resolvemos, até eu estava comentando com sua excelência lá embaixo sobre a questão da Câmara, né, que não estaria, como a gente não tem esses dados e esses números, resolvemos deixar, né, para mexer isso em janeiro, porque com certeza vamos estar aqui, né? Não todos, alguns, né? Outros não, mas tenho a certeza que no mês de janeiro vai ser um projeto que vai vir para a Câmara, né, para mudar alguma coisa que está no orçamento. Isso acho que é um direito que cada um tem, né? E o futuro prefeito com certeza vai fazer, junto com os seus secretários e o seu secretário da Fazenda. Eu tenho certeza que estou aqui terminando meu segundo mandato, mas não levo, e eu já disse várias vezes aqui, eu não levo mágoa para casa de ninguém, porque aqui eu estou discutindo o município, estamos discutindo projetos, e cada um tem o seu e a sua ideia, até porque se fosse todo mundo igual, não precisava nem ter Câmara de Vereadores se o pensamento fosse o mesmo. Então, quando eu saio dessa porta, minha nobre presidente, eu não levo para casa a mágoa de ninguém e não quero jamais ter uma mágoa política de alguém no município. Então, eu estou tranquilo, eu quero dizer que podem ter certeza que vou continuar fazendo o meu trabalho. Vou continuar trabalhando para o município de Guaporé, até porque o meu partido é o município de Guaporé. A eleição já terminou dia 2, né, de outubro, e de agora em diante o meu partido é o município, é a comunidade, né, e vou continuar fazendo aquilo que eu bem entender, juntamente com o meu partido e com os colegas, que com certeza aqui vão estar no ano que vem, se é que eu vou estar aqui, né, porque tem alguns que pensam que eu não vou estar aí. Então, quero deixar aqui a minha contribuição e dizer aos vigilantes que eu não quis me pronunciar antes, até porque Este projeto, desde que chegou a esta casa, né, e a gente analisou, e eu já me coloquei contrário desde o primeiro dia. Então, eu não ia mudar minha posição, né, não mudei. E quando teve aqui o representante dos, né, do sindicato, então, aí sim, aí acabou, né, com o resto, acabou se confirmando a posição que eu tinha desde o início dele. Então, por isso, não quis me manifestar. Então, era isso, minha nova presidente. Muito obrigado.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Pazini.
Só saúdo de novo aqui o pessoal presente. Só quero me manifestar sobre a questão da Associação dos Motoristas. Era uma promessa nossa, mas infelizmente eles, a própria associação teve problema na prestação de contas e houve apontamento no Tribunal de Contas, onde o prefeito está sujeito a ser condenado a devolver os 75 mil que deu, porque erraram a prestação de contas. E a única forma de cumprir os outros 75 era colocar no orçamento, se é que o prefeito atual que está aí vai cumprir isto. Mas a grande verdade é que houve um acordo de cavalheiro aí entre a Associação dos Motoristas e o prefeito, onde beneficiou o Guaporé. Não foi beneficiado o Paulo Mazzutti nem os vereadores. Guaporé foi beneficiado por causa de um acordo de cavalheiros, e esse acordo o prefeito Paulo Mazzutti queria cumprir. Mas Guaporé ganhou com isso. Então, se o atual prefeito eleito quiser cumprir com os outros 75 mil, ele que cumpra. Se ele não quiser, é ele que sabe. E eu tenho que dizer que vocês aceitaram, porque eu acho que foram inteligentes. Para não ter que discutir coisas, o ano que vem dá para se fazer tudo o que quiser. Tanto podem quebrar o plano plurianual, podem quebrar o orçamento, quanto a Câmara de Vereadores é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Então, acho que a atitude de vocês foi inteligente. E agora vem aquela velha história, como falou meu colega vereador Vitor Hugo, onde as coisas se inverteram. E eu falei na rádio sábado, não vão pensar que o vereador Pazini vai ser mandado aqui dentro dessa casa. Não, muito pelo contrário. Eu nunca fui mandado por ninguém, nem pelo meu partido. Eu acho que Guaporé é muito mais importante que um partido. Às vezes vocês fizeram alguma coisa desse tipo. E eu não tenho vergonha de dizer. Mas, para nossa felicidade, dois mandatos, nós tivemos a maioria. No primeiro mandato do Antoninho, fomos barrados por várias coisas. E eu quero aqui lembrar um grande projeto do Antoninho, e que no futuro nós vamos nos lembrar, que o projeto que o prefeito Antoninho encaminhou para extinguir novos projetos de grandes construções no centro de Guaporé, inclusive na avenida. Deixando só construir no máximo 4 pavimentos e 2 lojas sobre loja e 4 pavimentos. Quem queria construir na época? Porque 2 anos depois era obrigado a fazer o plano diretor. Isto eu vou lembrar, ou talvez os meus filhos vão lembrar no futuro, por que que hoje na cidade só tem 5, 6, 7, 8 prédios acima de 6 pavimentos com loja sobre loja. E na época podia construir na divisa até em cima, só com a claridade, e hoje não pode mais. Você faz 6 pavimentos, tem que recuar 2,5 metros. Isso é qualidade de vida. E só se construiu porque a oposição tinha a maioria. E a maioria esmagadora. E derrubaram a posição do prefeito Antônio Carlos Spiller, onde existia uma lei federal que todos os municípios deviam fazer o seu plano diretor, e que Guaporé era invejado e ainda é, graças a Deus. Acho que no Brasil inteiro, pouca cidade está traçada que nem Guaporé. Infelizmente, no passado, alguns bairros fizeram quadras menores, e que nós, numa mudança do plano diretor, deixamos a coisa continuar, por exemplo, naquela questão da Vila Verde, onde as quadras continuam sendo de 120 por 60, que são loteamentos populares, infelizmente, na época fizeram o loteamento da antiga Cupave, que hoje é a Credeal, ali onde tiraram aquela que também fizeram essas ruas de 60 metros de largura e a rua mais estreita, e ao lado da entrada da cidade também queriam fazer assim e ninguém concordou. Então, isso, infelizmente, misturou um pouquinho a questão do nosso traçado de Guaporé, que era tão bonito. E, para nossa na época, pelo que o prefeito Antoninho colocava, realmente era um problema. Porque o setor imobiliário é o que mais ganha com altura e com o aproveitamento, com o grande aproveitamento dos lotes. Depois, com o plano diretor, se trancou, onde, numa situação, tem que tirar 30% ou 40% ou 30% do terreno para deixar vazio, né? E no centro ficou 10%. Ainda o centro levou vantagem. Os pavimentos são maiores no centro e menores nos bairros. E agora, o ano que vem, nós teremos aí várias dúvidas ainda com a questão da mudança do plano diretor, que eu acho que ainda vai ser começado a discutir no ano que vem, né? Porque tem gente que os arquitetos querem aumentar dois pavimentos em certos lugares, que é uma questão que já foi discutida aqui nesse mandato, e o prefeito Paulo Mazzutti preferiu deixar para os 10 anos do plano diretor, que vai ser o ano que vem, outro ano, e eu acho que a gente vai ter que debater muito, e eu não me preocupava muito com isso. Mas hoje, vendo o que ficou ali, e vocês pegam e vocês vejam, os grandes prédios foram beneficiados com aquela lei da derrubada, por causa que a Câmara não existia maioria, senão não teria. Só tinha dois, se eu não me engano, ia ficar só dois acima desses pavimentos aí. Que se tivessem feito tudo o que queriam fazer, o nosso problema ia ser muito maior com a questão do solo, onde nós não temos esgoto suficiente para levar toda a cidade. Seria bom que crescesse no seu tamanho. Nós temos uma cidade maravilhosa. Eu ainda acho que Guaporé é uma cidade privilegiada, uma cidade que, se você, quem viaja enxerga o que é outros municípios, e isso que com um tempo para cá mudou bastante a limpeza. Eu conheci Porto Alegre, conheci os bairros, porque eu teve que morar lá, infelizmente, por motivos de saúde, mas conheci muita coisa lá. É uma vergonha Porto Alegre, por ser a nossa capital. Então, Guaporé é uma cidade limpa, bem cuidada, cada vez melhor. Nesses 4 anos aqui com a empresa contratada, fui até no fundo dos bairros, a pintura de cordão. Então, tomara que a nossa cidade continue sendo o exemplo que é. Não é tudo que a gente queria que tivesse, claro que nós queríamos muito mais. Mas vamos desejar sucesso também ao futuro prefeito. Eu acredito que nós, em Guaporé, nós temos que se orgulhar da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, e um abraço a todos.
A palavra continua à disposição dos líderes. Não havendo mais manifestações, eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão será realizada dia 19, segunda-feira, às 19 horas, nesse plenário. A última sessão será realizada no dia 22 de dezembro, às 19 horas, na próxima quinta-feira. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos e uma boa semana.